Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Será que há medos que são úteis ou o medo só assusta? É o nosso tema de hoje. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco está, claro, o Eduardo Sá. Olá.
Sem medos.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Muito bom, vamos começar. Oh Eduardo, isto é normal ter medo de coisas que não conhecemos, do desconhecido, mas é normal não fazer certas coisas na nossa vida porque sentimos isto, porque sentimos um medo qualquer?
Mas o pai é, todos nós já fizemos isso muitas vezes e vamos continuar, aliás, a fazer mais. E não só é normal, como é saudável, porque por mais que às vezes a olho nu os medos nos pareçam muito estranhos, mesmo muito estranhos, a verdade é que eles no fundo são assim um precipitado de muitas experiências dentro de nós que todas juntas chegam ali a um produto final que se traduz nisto. Pronto, eu tenho medo destas coisas e obviamente que nos fazem sinalizar uma realidade no sentido de dizer assim, olha, caso não tenhas reparado, os medos são semáforos importantes. E portanto, os medos não são essa tolice pegada que à primeira vista pode parecer. Passam a ser uma tolice pegada a partir do momento em que nós fazemos de conta que eles não existem. Tipo, pronto, vamos fazer de João sem medo, porque quanto mais fizermos de conta que eles não existem, mais aparentemente nós os vencemos. E se há uma regra de bom senso que nos devia unir a todos, é quanto mais nós fugimos do medo, quanto mais o iludimos, mais o alimentamos, mais ele vem atrás de nós. Porque é como tudo, os medos não se... com os medos não se lida de outra forma que não seja de olhos nos olhos.
Temos de enfrentá-los, não há volta a dar.
Não há volta a dar. E mais, Ricardo Conceição, quando nós enfrentamos os medos e trememos da cabeça aos pés se for preciso e hesitamos muitas vezes no sentido de os enfrentarmos, bom, aí sim é que ficamos engenhosos e crescemos. Portanto, quando a vida nos põe um problema e nós ousamos arranjar uma solução para ele, aí sim é que nós crescemos e apuramos as nossas qualidades. Portanto, os medos, se forem bem usados, podem ser um instrumento muito engraçado para nós crescermos, mais engraçado do que pode parecer à primeira vista.
E há situações na nossa vida, há desafios que se não implicando medo, significa que alguma coisa está errada. Tudo implica sempre uma certa dose de desconfiança, de insegurança ou não?
Sim, agora veja, ou alguma coisa está errada significa que muitas vezes os nossos sentimentos, que vão sempre, que são uma forma muito esclarecida de pensar, e que no fundo resultam de nós juntarmos bocadinhos da realidade como quem faz um puzzle, no sentido de a compreendermos de forma cada vez mais minuciosa, nem sempre é acompanhada por esta capacidade que nós muitas vezes vamos desenvolvendo à medida que crescemos, de dar nomes às coisas. Portanto, às vezes estamos a fazer um esforço tremendo para não darmos nome às coisas e ao mesmo tempo os nossos sentimentos, de uma forma abnegada, vão juntando pedacinho a pedacinho, no sentido de dizer assim, vá lá, toma lá atenção, olha lá o que é que estás a fazer. E portanto, nessas circunstâncias, ou se quiser, é nessas circunstâncias exatamente que nós sentimos que há qualquer coisa de errado, sendo que nós já percebemos que esse qualquer coisa não é assim tão aleatório. Às vezes tardamos a pôr nomes àquilo que os nossos sentimentos a tempo e horas fizeram o favor de sinalizar para nós.
Eduardo, estamos aqui a falar de medos. É a mesma coisa falar de medos e de fobias?
Ricardo, de certa forma não, porque na verdade as fobias fazem-se de medos, mas fazem-se de um medo maior do que todos os outros. Na verdade, a certa altura, quando nós passamos a limitar a nossa vida porque temos medo disto e medo daquilo e medo daquilo, e quando nos damos conta que os medos funcionam um bocadinho como uma mancha de óleo que não para de crescer, a certa altura começamos a ter medo de ter medo. E este ter medo de ter medo, que assim é que nos vira completamente do avesso, porque é quase como se nós estivéssemos sempre a exigir a nós próprios que fôssemos outra coisa que não seja pessoas. E, portanto, quase como se, no fundo, fôssemos um bloco de granito que nunca se parte, duro como Deus me livre, absolutamente insensível, que é uma coisa que nós nunca seremos. E, portanto, quando nós fugimos do medo, temos medo do medo, começamos a ficar agarrados a um medo maior, uma espécie de medo de todos os medos, a que nós muitas vezes chamamos uma fobia. É um medo maiorzinho, está para os medos, se quiser, como uma pneumonia para a gripe.
E, portanto, acaba por nos paralisar, às vezes não avançamos em determinadas situações da nossa vida por causa disso. Como é que se sai dessa grande confusão do medo do medo?
Olha, Filipe, quando nós temos alguém que gosta muito de nós e às vezes contrariando tudo aquilo que nós queremos ouvir naquele momento, faz o papel odioso de encher o peito de ar, de nos dar um safanão, como deve ser, e agora vais e vais mesmo, e às vezes connosco a amaldiçoar a vida e a fazer uma cena feia, 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 mas depois, quando nós acabamos por fazê-lo, e percebemos que não sussurramos por uma razão simples, porque as pessoas, quando gostam de nós e nos levam pela mão diante dos nossos medos, nós percebemos que, no fundo, elas não nos querem fazer ou não querem fazer com que eles nos engulam. E, portanto, nessas circunstâncias, nós ficamos mais fortes. Muitas vezes os pais, para não irmos mais longe, alimentam este lado medricas dos filhos, e a intenção é a melhor. A intenção não é que eles fiquem mais medricas, mas eles têm medo, e o que é que os pais fazem? Bom, com aquele coração almofadado que os pais invariavelmente têm, é, pronto, põe a mão por baixo dos medos, pronto, desta vez não vais ao treino, paciência, vais na próxima, sem se darem conta que, de cada vez que alimentam uma, duas, várias vezes este tipo de evitamento, estão a criar lenha para toda a gente se queimar, porque da próxima vez que seja preciso enfrentar o que quer que seja, nem que seja o mau humor do professor de português ou outra qualquer coisa que faça parte da vida de uma criança, como uma briga no meio de um recreio, agora não se fala tanto disso porque os recreios parecem estar em vias de extinção, mas nessas alturas, evidentemente que se nós não obrigarmos as pessoas de quem gostamos a enfrentar os seus medos, elas ficam tipo gelatina da Royal de cada vez que têm medo, num registro do género, que horror, tenho medo, como se no fundo as pessoas saudáveis não dissessem, oh meu Deus, estou cheio de medo, que é aquilo que todos nós fazemos. As pessoas mais saudáveis, tipo nós os três, como devem imaginar, claro, quando temos medo, o que é que fazemos? Dizemos, olha,
Eu ligo ao Eduardo. Já estou a brincar.
Já me estragou a deixa.
Peço desculpa. Mas eu ia-lhe perguntar, Eduardo, porque muitas vezes nós tentamos ajudar os outros, obrigando-os a enfrentar o medo, quando achamos que o medo não faz sentido, seja um medo, pode ser um medo mais básico, de, sei lá, conduzir na cidade, às vezes acontece isso. E muitas vezes quem tenta ajudar os outros é visto com alguma dose de, que uma pessoa com alguma dose de crueldade, que está a obrigar a outra pessoa a fazer algo que não quer e que tem medo. Devemos mesmo incentivar as pessoas a enfrentar os medos dela, dentro do bom senso, claro, não é?
Incentivar, ou até mais do que incentivar num tom imperativo, quase, sim, sim. Claro, Ricardo, porque claro que nós, quando fazemos isto, somos sempre catalogados como se fôssemos insensíveis, até à altura em que as pessoas percebem que quem rema contra a corrente no sentido de as proteger acaba por ser verdadeiramente o seu melhor amigo. Agora, nem quando diz que os medos podem não fazer sentido, Claro que podem não fazer sentido à primeira vista.
Os medos não são iguais para todos, não é? Eu tenho medo de uma coisa, a Ana Filipa terá medo de outra, o Eduardo terá medo de outra.
Sim, sabe, mas está a ver, Ricardo, às vezes os medos funcionam quase como uma metáfora que é preciso nós, de alguma forma, desconstruirmos para percebermos o que é que quer dizer, para que depois, de uma forma mais eficaz, possamos ir lá e dizer assim, pronto, se calhar o medo é esse, não é? Vamos lá, porque se não fizermos, claro que começa por levar-nos a evitar isto ou aquilo, mas passados 6 meses estamos a evitar isto e aquilo multiplicado por 10. Torna-se irrespirável, não pode ser, claro.
Eu estava aqui a tentar pensar numa forma de explicar isto. Vamos ver se eu consigo. Há alguma forma de nós separarmos um medo, o lado racional do medo, do lado emocional, e um controlar o outro ou não?
Jamais. Ora, vai passar porquê? Porque voltamos àquela questão dos nossos sentimentos. Nós temos esta ideia que os sentimentos é uma forma de pensarmos com o coração, tipo, pronto, vacilamos, acabamos por dar ouvidos àquilo que não devemos, e não é verdade. Portanto, quando nós tentamos controlar os nossos sentimentos, estamos só a tentar silenciar o que nós temos de mais esclarecido. Sentir é uma forma de pensar mais além, ainda por cima. Portanto, porque é que nós havemos de utilizar o que temos de melhor, a capacidade de refletir, de discernir, de pensar, para, no fundo, nos partirmos ao meio e dizer assim, não, este medo é estúpido, estes sentimentos são completamente pateta. Não é verdade, nunca são. Quando a Ana Filipa está a ver um filme de terror, pode dizer assim, pronto, vamos partir ao meio, isto é só um filme, Ana Filipa, não estejas assim, todos nós fazemos isso. Mas, na verdade, o nosso coração está ali a bater a 200, nós evitamos olhar para o ecrã. Porquê? Ana Filipa, porque quando nós lidamos com o mal, mesmo que seja numa história, é bom, funciona como uma vacina, nós estamos de alguma forma a entrar no filme. E quando saímos de lá e percebemos que o mal não deu cabo de nós, saímos mais fortes. Portanto, não devia ser quase proibido fugir do medo, porque quanto mais nós fugimos dele, mais chegamos à conclusão que ele está mais na nossa vida. Ora, é exatamente o contrário. Os medos são indispensáveis e quanto mais experientes, mais medrosos. Eu não disse mais medricas, de cor, disse mais medrosos.
E nós conseguimos aprender, quando enfrentamos os medos, conseguimos aprender a viver com eles ou conseguimos arrumá-los mesmo de vez?
Não, arrumámo-los de vez quando percebemos que, à medida que damos um passo e outro, os medos são sempre um sinal de alarme, funciona como um sistema imunitário, portanto, o sinal nunca se apaga de um dia para o outro. Mas a verdade é que, se calhar, nos primeiros momentos ele abre em vermelho, depois começa a abrir em amarelo, depois deixa de abrir e significa que estamos em via verde. Mas nessas circunstâncias, claro que sim. Quantas vezes nós vencemos os medos e quantas vezes foi exatamente por termos vencido os nossos medos que, no fundo, demos os grandes saltos que fomos capazes de dar em muitas oportunidades na escola, nas relações amorosas, no dia-a-dia, bom, a conduzir, a ir ao supermercado perante uma situação como, por exemplo, um estado de pânico, etc. Todos nós passamos por isso porque, obviamente, eles são os condimentos indispensáveis que dão todo um sabor à vida que depois depende de nós se pomos mais sal ou menos sal e nessas circunstâncias se os sabemos utilizar devidamente ou não.
Amanhã sem medos, cá estaremos. Eduardo Sá, Ricardo Conceição, até amanhã.
Até amanhã.
Não, Ana Filipa, com medos.
Sempre com algum, mas eu não queria
tratá-los por tu, claro.
Até amanhã, até amanhã.
Um abraço. Amanhã.
Até amanhã.
Rádio. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.